11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, segunda-feira geralmente é um dia que é difícil pular da cama. Afinal, depois da agitação do fim de semana, não é fácil pegar no batente. Mas, para animar a sua segundona, tá no ar 11 minutos e o nosso convocado é o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Bom dia, Pedro.
Pedro Pincer, qual é a sensação de você estar na estrada e tem um carro atrás piscando o farol para passar na frente?
Voltou essa história, né? É, eu já tô acostumado. Ano passado foi assim também. E o Botafogo dando os mesmos moles que deu no ano passado, né? O Botafogo perdeu esses pontos pro Criciúma que eram completamente imperdíveis, ainda mais depois da circunstância de ter feito um gol aos 46 e ter tomado um gol do empate 53 segundos depois. E aí o Palmeiras ontem não perdeu a oportunidade e acabou batendo a Juventude em casa, em Caxias do Sul, e hoje estatisticamente volta até ter mais chance do que o próprio Botafogo na conquista pelo título, né?
Pois é, nós vamos falar muito aí sobre esse assunto do Campeonato Brasileiro, a rodada do Brasileirão, no final de semana, também Série B, tem campeão na Série C. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esses assuntos aqui no 11 Minutos. Volta do Neymar, daqui a pouquinho aqui no 11 Minutos está recheada hoje a nossa pauta. Porque antes, né, Raquel, a gente vai falar sobre um assunto que é meio que polêmico.
É verdade.
Entidades do setor esportivo defenderam aqui no Senado a destinação de recursos das loterias para os esportes eletrônicos.
Para a senadora Leila Barros, é competência do Comitê Olímpico Internacional definir os beneficiários. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A Comissão de Esporte realizou audiência pública para debater o projeto que destina recursos da Loteria Federal para o fomento dos esportes eletrônicos. Os representantes da Confederação Brasileira de Games e da Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos concordaram com a proposta. Já a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, pontuou que cabe ao Comitê Olímpico Internacional decidir os beneficiários dos recursos.
Não é papel, reforçando, do Congresso Nacional escolher a entidade privada que representará o setor e, pior, fará jus a recursos públicos. O próprio COI, automaticamente, assim que ele admitir que o esporte faz parte do movimento olímpico, ele vai indicar a Confederação Nacional que será ligada a ele, como acontece com as demais modalidades. Essa entidade passará a receber recursos do COB. Esse é o trâmite.
Se aprovado pela Comissão de Esporte, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
Pedro Pincer, e aí a gente vai naquela eterna discussão se esporte eletrônico é ou não esporte. Ana Moser, ex-jogadora, quando era ministra do esporte, entrou nessa polêmica e dizia que os e-esportes não são esportes, e aí nem poderiam se candidatar para receber recursos das loterias.
E aí, quem me acompanha aqui já há algum tempo sabe que quanto a esse assunto eu tenho uma opinião extremamente impopular.
Diga aí, qual é a sua opinião?
E sigo a ministra, a ex-ministra Ana Beatriz Moser. Para mim, isso não tem. Esporte eletrônico não tem que ser postulante a esse tipo de recurso. Até porque é uma indústria muito grande que tem o seu próprio. Sua própria verba, seu próprio dinheiro, seus próprios investimentos. Então, pode ser uma opinião de alguém que é velho, que é tradicional nesse sentido, mas eu não acho que seja papel das federações e dessas coisas todas estarem colocando isso com o esporte eletrônico no meio. Recurso, para mim, em público, especialmente, não tem que ir para o esporte eletrônico, porque, para mim, eu sou do esporte eletrônico, não é propriamente esporte, é esporte eletrônico, ponto. É a minha opinião.
Logo você, Pedro Pince, que foi praticante do telejogo da Philco?
Eu comecei com Atari.
Ô Pedro, eu concordo com você e com a Ana Moser, viu? Eu acho que isso não é esporte, não. E-esporte, eu acho que é game, né? É jogo, tem que ser tratado separadamente. Eu não concordo também, não.
Okay. Obrigado.
Muito bem. Tá bom, eu sou da época do telejogo.
Aí, ó.
Mas lá em casa não tinha telejogo. A gente, qual era a ideia? Qual era a tática? a gente andava na W3, que antes as lojas de eletrodomésticos ficavam na W3 Sul, era o Point em Brasília, não tinha shopping center em Brasília, e tinha uma loja chamada Ponto Frio Bonzão.
Sim.
Nossa, e a Ponto Fio Bonzão colocava lá na beira da calçada um telejogo, como chamar isso. Aí a galera, a molecada, ia pra lá pra jogar telejogo. Mas não era pra comprar o telejogo, era só pra jogar o telejogo, porque era o que tínhamos pra época.
Olha aí que esperto, Adriano. Ia com a galera jogar o telejogo na loja.
Exatamente, do Ponto Frio Bonzão, na W3 Sul, aqui em Brasília.
É das antigas.
Direto do túnel do tempo.
É isso aí.
Muito bem, agora vamos falar aqui dos tempos atuais, né? Porque, gente, tem agora campeão brasileiro na área. Voltaço campeão. Isaura, solta o hino do Volta Redonda.
Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Fundado em 76, estão lutando pela vez.
Olha aí, Volta Redonda do interior do estado do Rio de Janeiro, campeão da Série C, bateu lá em São João del Rei o Atlético Clube por 2-0. Pedro Pincer, Volta Redonda, campeão da Série C, já chega com moral para disputar a Série B do ano que vem.
Já, e a nossa bola de ouro, a nossa bola de cristal furada, né? Não funcionou.
De novo.
De mais uma vez. Mas a gente continua aqui. Acabou aí o Atlético não conseguindo reverter o resultado em casa, e o Voltaço conseguiu aí esse título que há quanto tempo, né? Acho que desde o Fluminense em 1999, um time carioca não era campeão da terceira divisão, né? E agora voltou aí a conseguir um título nacional, o futebol carioca na terceira divisão, e o Volta Redonda vem aí. Não sei se vem forte, mas vem aí credenciado com o título para disputar a segunda divisão.
Eu ouvi vocês semana passada, tava todo mundo com o Atlético de São João del Rei, do Rodrigo Rezende.
Solidariedade.
Eu ouvi vocês em solidariedade, e a bola de cristal furou, galera.
Furou.
Agora você vê, né, Raquel, como o Pedro Pincer fala assim, em vez de falar Série C, né, que é um nome assim mais... Ele fala igual ao Fluminense na campeão da terceira divisão do campeonato brasileiro.
Fica mais pesado, né?
É verdade. Mas olha, parabéns aqui ao Volta Redonda, né, Isaura? Parabéns aqui pro Voltaço. Volta Redonda aí, porque Volta Redonda é uma região que aí o Pedro Pince, que é do Rio de Janeiro, vai aí confirmar, se eu tiver errado, me corrija, produz ali aço, né? Muitas siderúrgicas, né?
A sede da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, é ali em Volta Redonda, tudo, então é um setor muito forte ali naquela região.
Por isso que Volta Redonda, o apelido é Voltaço.
Voltaço.
Tá aí, então, parabéns ao Volta Redonda, ganhou com autoridade, ganhou os dois jogos da final da Série C contra o Atlético, mas o Atlético também está de parabéns, porque, olha, vai disputar a Série B do ano que vem, e vamos falar agora de Série B, né? É um campeonato muito difícil, é um campeonato muito competitivo.
O Atlético vem desde da Série D seguidamente, né? Foram 3 anos seguidos, Série D, Série C, e agora vai para a segunda divisão, para a Série B. Então, assim, é um trabalho muito bem feito lá em São João del Rei, realmente.
É um calendário bem robusto, né? Da Série B, praticamente aí de maio a final de abril, né? Até dezembro, tem datas, né? Então, o time vai estar sempre em atividade, tem que usar o Campeonato Mineiro para preparar o time, tem que reforçar o time, não só o Atlético, como Volta Redonda, porque senão, meu amigo, não prospera, não.
O Atlético, que tem como técnico o ex-atacante Roger, e o Volta Redonda, o ex-zagueiro Rogério Correia, né? Os dois ex-jogadores.
Muito bem, agora vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. O Raquel, tem aí, o pessoal tá participando aí já, falando de Série B, é isso?
Falando da Série B, a Maria, lá de Recife, mandou áudio aqui pra gente, vamos ouvir aqui a Maria.
Vamos ouvir a Maria.
Bom dia, Maria.
Bom dia, meu amigo Adriano.
Opa, bom dia.
Gesiel e Raquel. Tá vendo, meu amigo Adriano? Me disse a você que domingo seria favorável para o esporte.
Verdade.
Mas uma vitória colou no... lá no Santos, olha. Que bênção. Um forte abraço para todos vocês aí na conexão.
Valeu, Maria.
Colou e colou de bonito, porque os dois times, né, Pedro Pinci, estão com 56 pontos, Santos e Sport Recife, só ali pelo saldo de gols que o Santos leva vantagem, mas
isso.
O Sport está bem demais. E o...
pessoalmente... Foi só falar no Sport que apareceu o Gesiel.
Por favor, Raquel, fala aí.
Gesiel já mandou aqui no zap, telejogo foi de doer, tá, Adriano? Primeiro. E ele diz aqui... Sport mais um passo rumo ao título. Mas,
muito
gente,
bem. E aí,
que animado.
Pedro Pinci, o que você conta pra nós aí sobre isso?
Não, assim, olha, o Sport conseguiu uma boa vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É, o Sport que tinha vários jogos seguidos aí na Ilha do Retiro, né? E acabou perdendo o último pro Operário, mas contra o Botafogo não teve dificuldade, apesar de uma falha clamorosa do goleiro do Sport, que na hora estava 2-0, o Botafogo de Ribeirão fez 2-1, mas logo depois o Sport fez o terceiro e se manteve tranquilo e vem forte aí. Eu acho que o Sport tem tudo para ser campeão, porque o Santos vem numa decrescente forte, né?
É.
Acabou perdendo mais um jogo para Chapecoense, quer dizer, então o Sport tem grande chance de acabar sendo campeão aí da segunda divisão.
É, e ainda falando do Sport, aqui ainda tem ouvinte aqui, o Sandro, lá de Pitangui, no Rio Grande do Norte.
É,
ele já manda aqui, olha, Adriano, o Sport vai ser campeão ganhando do Santos.
Olha só.
Tá vendo?
E vai, eu acho que na última rodada, né? Tem Santos e Sport.
Ah, é? A última rodada é Sport Santos?
É praticamente a decisão do título, vai ser muito
interessante.
Interessante aí a tabela favorecendo a emoção no final. Olha, todo mundo aparecendo do esporte aí agora. Que
de
faz
repente?
O que faz uma vitória, né?
No outro extremo da tabela, a se registrar, teve o derby campineiro, né? Guarani 1, Ponte Preta 0 no Moisés Lucarelli. E nesse momento, os dois times de Campinas estão na zona de rebaixamento para a Série C.
É verdade.
Tanto Ponte quanto o Guarani.
Foi o tal do abraço de afogado, né? O Guarani ganhou da Ponte Preta.
O Guarani já está ali, já na bacia das almas, né? Mas a Ponte Preta ainda briga para não cair. Mas nesse momento, os dois times de Campinas estão aí correndo esse risco.
É, dos quatro que estão no Z4 da Série B, três são paulistas.
Isso.
Ponte Preta, Ituano e Guarani. E Botafogo de São Paulo namorando também aí a zona de rebaixamento. Não é fácil, não. E no G4, Santos, Sport Recife e três paulistas, né, na série, no G4. Santos, Novo Horizontino e Mirassol. O Sport é o único intruso no G4, mas... tá bem demais.
E o Mirassol ganhou do Novo Horizontino nessa rodada também, né? Foi o resultado.
Pois é, mano. Bom, agora vamos...
E o Gesiel continua aqui. Agora ele tá ouvindo.
Ah, mas o Gesiel não tava de férias?
É, tá de férias.
Que férias são essas?
Ele diz aqui, ele
tá falando...
Que show
da Xuxa é esse?
Que show da Xuxa é esse, Gesiel? Ele tá falando do último jogo, que diz que vai ser realmente contra o Santos na Ilha.
Então, Recife vai parar.
Ele diz aqui que o Guarani é o próximo coitado, mas gente,
é
uma participação ilustre.
A humildade é uma coisa.
Pois é. Bom, gente, vamos falar aqui da Série A do Campeonato Brasileiro. Botafogo, sim, 61 pontos, Palmeiras 60. Palmeiras não perdeu oportunidade, 5-3 contra o Juventude lá no Rio Grande do Sul. Sim. E agora, meu caro Pedro Pinci, depois desse tropeço do Botafogo diante do Criciúma, aí não tem mais gordura para queimar.
Não tem. O Botafogo perdeu uma grande oportunidade. Foram 65 mil pessoas praticamente no Maracanã, uma festa belíssima. É. Há muito tempo o Botafogo não era mandante no Maracanã. A torcida fez a parte dela e tudo parecia, né, perfeito, e o Botafogo teve muita dificuldade para fazer o gol. Quando sai o gol com o Tiquinho Soares, que não fazia gol há bastante tempo, poderia aí voltar a ter um pouco mais de moral, mas o time fez o gol e depois desligou, e menos de um minuto depois acabou tomando uma bola na área e o Felipe Vizeu, que foi jogador do Flamengo, né, acabou fazendo um gol de cabeça e tirando dois pontos fundamentais aí pro Botafogo na briga pelo título, porque a gente sabe que o Palmeiras não costuma perder oportunidades quando a porta abre, e eles acabaram, apesar do Juventude ter feito um jogo duro, contra o Palmeiras ontem lá em Caxias, mas acabou o Rafael Veiga fazendo a diferença, porque não é toda hora que um jogador faz 3 gols numa partida, né?
Então, é verdade.
É isso.
É muito. Foram 2 pontos aí perdidos. Botafogo vai na próxima rodada jogar fora de casa contra o Bragantino. Não é um jogo fácil. Deixa eu ver aqui o jogo do Palmeiras e contra o Fortaleza, mas em casa.
É, sim, é.
É um exatamente. Jogo também complicadinho. Então vamos.
Sim, sim, exatamente.
Vamos ouvir. Né? Bom, agora vamos falar de Copa do Brasil, começar aqui com a Raquel Teixeira. Raquel, olha, o Vasco começou bem, né? O segundo jogo aí da semifinal foi contra o Galo, mas o Hulk. Não pode dar sopa pro Hulk. O Hulk fez a diferença e marcou um golaço de empate. Resultado, Vasco 1, Atlético Mineiro 1, Vasco ficou pelo caminho.
Exatamente. O Verrete teve várias oportunidades, né? A bola não entrava de jeito nenhum, mas ele chegou várias vezes ali perto do gol e não conseguia fazer gol. Então, a gente realmente não deu sorte ali. Deu pena do torcedor, né? Que estava super animado. Eles estavam gritando mesmo, cantando. E, de repente, depois do gol do Hulk... Foi aquele silêncio, né? A gente só ouvia realmente a torcida do Galo. Infelizmente, né? Fazer o quê?
Mas olha, o Vasco chegou bem, fez uma belíssima campanha na Série B. Tá ali razoável no Campeonato Brasileiro. É. Na Série B não, na Copa do Brasil, perdão.
Você vê.
É impressionante.
olha aí, ó.
Eu não vou nem falar nada.
Como é que fala quando a gente fala isso? Ato falho.
Ato falho, né, Adriano? Tá certo.
Mas olha, parabéns pro Vascão que fez uma belíssima campanha na Copa do Brasil, semifinalista, mas não deu dessa vez pro Vascão.
É verdade.
E o Flamengo segurou lá a pressão no Itaquerão, mais a pressão da torcida do que do próprio Corinthians, viu, né, Pedro Pinci? Foi 0-0 e era o que o Flamengo precisava.
Exatamente, porque assim, o Corinthians teve a oportunidade, né, Adriano, na hora que da expulsão do Bruno Henrique ainda no meio do primeiro tempo, né, ele deu um pé na cabeça do Mateuzinho e acabou sendo expulso, e a partir desse momento você achava que o Corinthians ia partir para dentro, né, porque precisava do resultado e estava com um jogador a mais dentro de casa. Ocorre que o Felipe Luiz, ele fez uma alteração, né, quando o Bruno Henrique foi expulso, ele tirou o Gabriel Barbosa e colocou mais um atacante e botou mais um zagueiro, que foi o Fabrício Bruno. E a partir desse momento, o que ele fez? Ele deu a bola pro Corinthians, que eu imagino que ele saiba que não é o time mais criativo da galáxia. É, vão dar a bola para eles e vão ver o que eles conseguem fazer aqui contra 10 homens.
Fizeram nada.
E o Corinthians não foi muito efetivo. E o Flamengo acabou segurando o resultado e vai à final. Primeira vez que o Flamengo e Atlético Mineiro chegam à final da Copa do Brasil juntos, né?
É, isso aí, 3.
E ao mesmo tempo que nós erramos o campeão da Série C, nós acertamos a final da Copa do Brasil, que falamos aqui que ia ser Flamengo e Atlético.
Verdade. Finais agora dia 3, dia 10 de novembro.
Isso.
Vamos ver, Raquel, o que você acha? Vai dar Mengão ou vai dar o Galão da Massa?
Ah, eu acho que eu fico com o Galo.
Ah, tá aí, então. Vai torcer.
Apesar de ter ganhado do Vasco, mas eu acho que eu prefiro o Galo do que o Mengão.
E você, Pedro Pince, seu palpite aí para a final da Copa do Brasil?
É, porque a gente não sabe ainda o mando, né? Que vai ser decidido na quinta-feira. O que eu acho é que o Flamengo é campeão. O que eu torço, todo mundo que me ouve sabe.
É aquilo, né? Muito bem. Tá bom. Vamos sair acompanhar depois aí o sorteio dos mandos e depois a final da Copa do Brasil. Gente, para fechar aqui o 11 minutos dessa segunda-feira, tá bem animado aqui, tem muita pauta. Mais de um ano depois de ficar fora dos gramados, uma contusão da seleção brasileira no jogo contra o Uruguai, 17 de outubro do ano passado, lesão sofrida no jogo das eliminatórias da Copa, Neymar pode voltar hoje a disputar uma partida oficial. Por que ele pode? Porque ele está relacionado numa partida do seu time, o Al Hilal, da Arábia Saudita, contra o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Raquel Teixeira, sua expectativa para a volta do Neymar um ano depois de ele ficar fora dos gramados?
Será que ele chega animado aí pra jogar? Eu acho que devia chegar, né? Devia chegar forte aí, aproveitar pra aparecer um pouco. O pessoal tá meio desanimado com o Neymar, né? Com essa ausência dele.
É, e você aí, Pedro Pinça?
A minha expectativa é enorme para a volta do Neymar, para não dizer o contrário. Porque, o cara está um ano sem jogar. Qual é a expectativa que a gente tem? Assim, eu, particularmente, não tenho nenhuma. Ao contrário da Confederação Brasileira de Futebol.
Que vê a volta
do Neymar como a salvação da lavoura. Eu, sinceramente, acho que não vai ser desse jeito, tá? Torço para que ele chegue, jogue, arrebente, faça uma Copa muito boa, mas a contusão que ele teve foi muito grave, que ninguém fica um ano fora por nada, né? Então eu acho que assim, tem que ir muito devagarzinho aí, devagar com o Andor que o Santo de Barro, sabe?
Mas a Aura tá dizendo aqui que ele nem quer mais jogar, na verdade.
Ah, eu acho que não também, vai cuidar dos filhos, vai gastar dinheiro, mas enfim. Mas eu acho que a expectativa, assim, eu não tenho nenhuma. Mas vamos ver o que acontece. Vai que ele me desminta aqui e a gente depois dá a mão à palmatória, né?
É, vai que a sua bola de cristal continua embaçada.
Pura, né? Exato.
Isso aí, tá bom então. Pedro Pincer, foi um prazer conversar contigo aqui no 11 Minutos dessa segunda-feira. Um abraço para você. Tem algum destaque último?
Tenho sim. Tenho o título do Corinthians da Libertadores Feminina.
Feminina, é mesmo.
Mais uma vez campeão, passando por uma estrutura péssima oferecida pela Conmebol.
E as bravas reclamaram.
Com toda razão. E foram campeões contra o Santa Fé da Colômbia, mais uma vez. Achei quinta Libertadores do Corinthians. E a outra está tendo o Campeonato Mundial Sub-17 Feminino. E o Brasil era o jogo da Zâmbia de 1-0, depois perdeu para o Japão. E agora joga com a Polônia, precisando ganhar para passar de fase, né? Vamos ver o que acontece aí com as meninas brasileiras.
Beleza, então, muito bem.
Obrigado e um abraço forte a vocês, Adriano, obrigado pelo espaço, a Raquel, um abraço e a gente volta a se falar na sexta-feira. Um abraço a vocês, muito obrigado.